Bezat Hashem, Daf Pei Bet, Etad Vamot. Bem-vindos ao novo Daf. Estamos Daf Pei Alef Amud Bet, na décima linha de cima para baixo, no meio da página. Fala com a Mai Hatiha. Vimos várias machlokot, discussões da Biuchana de Shlakish no Daf anterior. Uma delas, por exemplo, é se o conceito de Truma, hoje em dia, depois da destruição do Bet HaMikdash, é um conceito pela Torá ou conceito rabínico. Conforme a Biuchana, a obrigação de dar trumá para o Kohen, a parte da produção, da plantação que vai para o Kohen, hoje em dia também é um conceito pela Torá. Por consequência, a proibição de alguém que não é Kohen comer a trumá também é uma proibição pela Torá. Conforme a Shlakish, a proibição de um Kohen, de uma pessoa que não é Kohen comer trumá hoje em dia é uma proibição rabínica, e também a mitzvah de dar para o Kohen trumá hoje em dia também é só uma mitzvah rabínica. Outra machloka que vimos a Biohan Rish Lakish com relação à lei do Bitul. Sabemos que várias vezes na Torá se vê esse conceito do Bitul. O Bitul significa que algo que se mistura a uma maioria se anula. Esse é o conceito do Bitul. Por exemplo, como vimos na anterior, se Trumá se mistura com Hulin, uma quantidade de cereais laicos, por exemplo, a Trumá se anula perante 100 vezes mais volume laico. Por aí fala Shlakish que se essa truma é de alguma espécie muito, muito especial, e esse alimento ele é vendido às vezes por unidade, por causa da importância dele, não é vendido a olho, não é vendido por peso, nem por volume, é vendido por unidade. Fala Shlakish, essa unidade, essa quantidade de truma não se anula na mistura, porque é uma quantidade muito importante. Fala Rabbi Yohanan que não é verdade. Mesmo que às vezes se vende por unidade, não significa que esse alimento não se anula na mistura. Somente se sempre se vende essa espécie de alimento por unidade, aí é muito importante não se anula na mistura. Porém, se às vezes se vende por unidade, às vezes se vende a olho, por volume, etc. Fala Rabbi Yohanan, esse alimento sim se anula na mistura. E Rabbi Yochanan trouxe uma prova para a opinião dele que a Trumá hoje em dia é um conceito pela Torá. Mai Hatiha, qual é essa prova do pedaço de carne que Rabbi Yochanan viu dessa braita para apoiar que ele falou no Daf anterior, que a Trumá hoje em dia é um conceito pela Torá? Fala uma detalhe como fala essa braita. Hatiha shel chatat mea, shel italva be mea hatichot shel chataot teorot. O caso é, temos um pedaço de carne do sacrifício de Hatat, que se impurificou. Agora, ninguém pode comer esse pedaço de carne de sacrifício que se impurificou, é proibido. Esse pedaço de carne se misturou dentro de 100 pedaços do sacrifício de Hatat puro. Fala a Braita, qual seria a Lachá agora? E Vechen, outro caso parecido, Prusash Lechem Apanim, um pedaço do Lechem Apanim, aqueles 12 pães que ficavam na Shulchan, na mesa, no Bet HaMikdash, de Shabbat a Shabbat. Tmeah é um pedaço de Lechem Apanim que se impurificou. Ninguém pode consumir isso. Shenitarva Bemeah Prusot Lechem Apanim Teorot. Se misturou dentro de 100 pedaços de Lechem Apanim puro. Tali, fala Tanakam nos dois casos, o caso do sacrifício de Hatat ou do Lechem Apanim, esse pedaço impuro, ele se anula perante a 100 vezes mais sacrifício puro, o Lechem Apanim puro. Rabbi Yudomer fala, Rabbi Dalotale, Rabbi Dalotale fala que não funciona o Bitur nessa situação. Vamos explicar isso na frente. Aval, porém, continua a Braita, porém. Num caso que um pedaço de sacrifício puro se misturou dentro de 100 pedaços de carne laica, também num caso que um pedaço de lechem panim puro se misturou dentro de 100 pedaços de pão laico, Divrei Akolotale, todos concordam, também está na cama, também na Biudá concordam, que o quê? Que não tem o Bitul nessa situação. Vamos explicar essa braita extensa nesse Daf. Porém, o que é relevante para nós? Tanemiat, Reisha, de qualquer forma, o princípio da braita falou. Tale, Tanakama disse que um pedaço de carne de sacrifício de Hatat impuro, que se misturam dentro de 100 pedaços de sacrifício de Hatat puro, se anula. E às vezes se vende pedaços de carne por unidade. Então, conforme a gente quis, não deveria acontecer aqui o Bitur, aqui você vê que sim, você vê como o Rabi Yohanan, uma vez que não sempre se vende pedaços de carne por unidade, às vezes se vende por peso, a óleo, etc. Então, a carne se anula, conforme a gente aqui não deveria se anular, porque às vezes se vende por unidade. Amare Bechia Beredravuna, fala o sábio, explicando a opinião de Reish Lakish, como vai explicar essa breta. Beni Moha. O caso dessa breta seria que a carne se dissolveu na mistura. Pois é um cozido, e a carne caiu dentro do cozido, se cozinhou, virou um molho, se dissolveu. Uma vez que a carne se dissolveu, agora ninguém vende carne que se dissolveu por unidade, não tem mais unidade, agora virou um molho. Então, também, deixa aqui já concordar agora, a carne sim se anularia. Isso fala que a Gmará, explicando a opinião de Reish Lakish, e a que pergunta, mas se esse é o caso da Braita, que você está tendo a carne se dissolveu, mas está a madeira viuda. Por que a viuda discute com o Tanakama e fala que se um pedaço de carne de sacrifício impuro se mistura dentro de 100 pedaços de sacrifício puro, não se anula? Por que não? Se a carne se dissolveu, qual seria o motivo que não teria o bitur, a anulação aqui? Amanhã começamos a pebet em cima, a Rabiudá e Tamei. Rabiudá é uma opinião particular, de Amar, falou Rabiudá, min beminó lo batil. Um conceito famoso da opinião de Rabiudá, min beminó não se anula. Ou seja, se algo da espécie A se mistura com uma mistura da espécie A, essa unidade não se anula. Então, se a carne do sacrifício se misturou dentro de uma mistura de carnes e sacrifício puro, uma vez que é a mesma espécie, não se anula. O motivo disso, falam os comentaristas, é que o família Biudá só existe o bitur se existe um conflito entre as espécies. Se a espécie A se mistura com a espécie B e tem bastante da espécie B, então a espécie B anula a espécie A. Essa unidade que se misturou. Porém, se é tudo da mesma espécie, não tem conflito, não tem contraste, então, essa unidade, no caso, um pedaço do sacrifício de Hatat impuro, ele continua independente e importante dentro da mistura, porque ele se misturou com a mesma espécie dele. Então, conforme ele ajuda, não tem o bitur. Toda essa mistura está proibida para qualquer pessoa comer. Por quê? Porque tem um pedaço de sacrifício impuro, que é proibido para qualquer pessoa, então tudo tem que ser desperdiçado. Tanakama sustenta que min beminu bater, que se uma unidade da espécie, no caso sacrifício de Hatá, se misturou com uma 100 pedaços de sacrifício puro, o pedaço impuro se anula assim. Isso fala que é Agumará. E conforme Reish Lakish, o motivo é porque se unidade se dissolveu na mistura. Conforme Rabi Yohanan, isso seria indiferente, mesmo que não se dissolveu, se anularia, porque não sempre se vende carne por unidade. Fala, valoni moha mai, lo, lotale. O que você quer falar? Se a breta se tratasse do caso que a carne não se dissolveu, caiu numa mistura fria, então qual seria a laha mai, lotale, o bitur não funcionaria, esse pedaço de sacrifício impuro não se anularia? Se fosse assim, a detania aval chaticha shel hatat teorah sheintarva bemeah chatichot shel chulin teorot. Lotale. Em vez da breta falar esse caso da sequência, a ceifa falou o caso do sacrifício de hatat puro, que se misturou dentro de carne laica, que não funciona o bitur, e vamos explicar na frente por quê. Em vez da breta citar esse caso, niflog venit nebedida, a breta deveria ser mais coerente e diferenciar entre duas situações do mesmo caso. Que o quê? Bamito Barim Obrim, quando isso se aplica, que a carne se anula, Benim Bechenim Moha, numa situação que a carne ela se dissolveu, ela virou um molho. Avaloni Moha, porém numa situação que a carne não se dissolveu. Lotale, a carne não se anularia, conforme Reish Lakish, porque às vezes se vende a carne por unidade. Por que a breta não diferenciou duas situações do mesmo caso? Uma situação que se dissolveu, outra situação que não se dissolveu. Por que a breta pulou para uma outra situação? Sacrifício puro, que se misturou dentro de uma mistura, uma quantidade de carne laica, de hulim. Forma teorot beteorot adifle. Fala, Gmará, a sábio da breta podia diferenciar dessa forma, porém ele escolheu diferenciar de outra forma, porque a novidade que ele falou na continuação é maior, que numa uma situação que a carne do sacrifício puro se misturou dentro de rolo impuro, que pela lógica seria mais fácil de anular essa carne do sacrifício, porque a carne do sacrifício é puro. Um coelho pode comer essa carne do sacrifício de ratato. Então, teria mais lógica falar que sim, se anula dentro de rolo impuro, e mesmo sem falsa da breta, que não se anula. É uma novidade maior do que falar numa situação que a carne é impura e não se anularia dentro de uma mistura pura só porque a carne não se dissolveu. Porque uma vez que a carne é impura, faz mais sentido falar que a carne não se anularia perante uma mistura pura. Então, sabe, escolheu falar uma situação maior, uma novidade ainda maior, que mesmo que a carne do sacrifício é puro, se misturou dentro de rolo impuro, não se anula. E o motivo disso vai ser explicado na frente. Continua a Gmará, mais na areixa, mais na ceifa. Agora pergunta a Gmará: que diferença faz a areixa e a ceifa? Nos dois casos, a carne se dissolveu. Porque se a carne é impura, ela se anula. E se a carne é pura, não se anula. Que diferença faz? Amar a xixa beleza da vida e fala da xixa beleza da vida. Areixa bitumat mashkin de rabanan, ceifa de uraita. Fala Rav Shisha ben David que a areixa, o princípio da breta, se trata que a carne se impurificou, uma impureza rabínica. E a anulação da carne é para permitir uma proibição rabínica. O que seria mais fácil do que permitir uma proibição pela Torá? E a ceifa se trata que a proibição que a gente quer permitir aqui é uma proibição pela Torá. Explicando melhor. Com relação à lei de impureza, temos impurezas pela Torá. E tem impurezas pela lei rabínica. Antes de tudo, temos vários níveis de impureza. Vimos na Sefer Chagigá, principalmente, muitas sugiot sobre isso. Vamos revisar. Existe a via avota tuma, a fonte das fontes da impureza, o corpo do falecido. Tem a avota tuma, a fonte da impureza, que tem muitos casos. Tem rishona tuma, alguém que encosta no avota tuma vira primeiro grau de impureza. Alguém que encosta no primeiro grau de impureza vira segundo grau de impureza. Tem situações que existe terceiro grau. E nem só se existe quarto grau de impureza. Pela Torá, um primeiro grau de impureza só impurifica comidas e bebidas. E um avatuma impurifica também utensílios e pessoas, além de comidas e bebidas. Pela lei rabínica, o primeiro grau de impureza impurifica também utensílios. Então esse é o caso aqui. Digamos que tem um réptil que faleceu. Um réptil... Se, por exemplo, um rato é considerado um réptil pela Torá. Se um rato ele morreu e algum líquido encostou nesse rato, esse líquido se impurificou primeiro grau de impureza. O rato que morreu é avatuma, a fonte da impureza, purificou o líquido primeiro grau de impureza. Agora, esse líquido, pela lei rabínica, impurifica utensílios. Esse é o caso. Tinha lá um utensílio que... tinha um pedaço de sacrifício dentro, digamos que é um utensílio de metal, o utensílio encostou nos líquidos, que era primeiro grau de impureza, se impurificou a impureza rabínica de segundo grau, e impurificou, pela lei rabínica, o sacrifício, a impureza de terceiro grau. Esse é o caso da areixa. A impureza rabínica, pela Torá, um coelho pode comer essa carne. Pela lei rabínica, não, porque é impuro. Agora o bitur, se esse pedaço de carne se misturou dentro de 100 pedaços de carne, sacrifício puro, o bitur veio permitir uma proibição rabínica, isso funciona. Porém, a ceifa, que se trata de sacrifício puro. E quem quer comer esse sacrifício, essa mistura, é uma pessoa que não é coelho. E uma pessoa que não é coelho não pode comer sacrifício de ratat. Agora, a anulação, anular esse sacrifício dentro de carne laica, iria permitir uma proibição da Torá, dessa pessoa que não é coelho, de comer esse sacrifício. Então, fala a ceifa que esse bitur não funciona. O bitur não funciona, aparentemente porque é min beminô, porque a carne se misturou na mesma espécie, a carne. Também tem a cama sustenta, que para permitir uma proibição pela Torá através de um bitur, da anulação da mesma espécie, dentro da mesma espécie, então isso não se anula. Porém, para permitir uma proibição rabínica, sim se anula. E conforme ele abidá, min beminô lobatel, a mesma espécie não anula uma unidade da mesma espécie, mesmo para permitir uma proibição rabínica. Isso é aparentemente como fica a sugiaga foi pela Xuxa Bele de Ravid. Continua a mulher perguntando sobre isso. Avaltumat Sheretzmai, Lotale, o que aconteceria se tem o sacrifício dentro do utensílio? E o utensílio encostou naquele rato morto. Agora, o utensílio se impurificou pela Torá, a impureza de primeiro grau de impureza, porque encostou no Avaltumat. E agora, o sacrifício se impurificou pela Torá, o segundo grau de impureza. O que você quer falar aqui? Se a carne do sacrifício se misturou dentro de 100 pedaços de sacrifício puro, não se anularia? Porque iríamos permitir através do bitur uma previsão pela Torá? A detalhe é seif aval hatiha shel hatat teorah shenitarva bemea hatihot shel chulin teorot lo ta'ale. Mesma pergunta, em vez da breta citar na continuação que a carne do sacrifício puro se misturou dentro de chulin puro, em vez de falar isso que o bitur não funciona, como já explicamos, niflug venit nebedirá, a Bresta deveria ter ser mais coerente, diferenciar duas situações no mesmo caso. Quando é que se aplica esse bitur? Betumat Mashkin é só se o utensílio se impurificou com uma impureza rabínica, impurificou a carne do sacrifício com impureza rabínica, aí a anulação funciona. Aval Betumat Sheretz, porém, se essa impureza é uma impureza pela Torá, o utensílio encostou no próprio réptil e purificou também o sacrifício que estava dentro de uma impureza pela Torá, aí a anulação não funcionaria. Porque a Bresta não diferenciou no mesmo caso. A mesma resposta. Porque a Bresta achava que era uma novidade maior, falar que a carne do sacrifício puro não se anula dentro de uma mistura de rulim puro, mesmo que pela lógica deveria sim se anular, os dois são puros. Uma novidade maior, isso que a Breta quis falar. Mas a Breta poderia ter diferenciado, como você falou, diferenciando entre empresa rabínica e empresa pela Torá. Isso fala que é Gumará. Rabba Amar, Rabba tem muita explicação dessa Breta. Reisha Yissur Lav, Seifa Yissur Karet. Fala Rabba, explicando a diferença entre a Reisha e a Seifa. A Reisha significa, se trata que o sacrifício se impurificou. A proibição de um coelho comer um sacrifício que se impurificou é um Lav, uma proibição comum, não tem o castigo de Karet. Então, o bitur, a anulação desse pedaço de carne impuro, vem permitir esse coelho comer toda essa mistura e permitir uma proibição rabínica, isso sim se fala. Os Ramim decretaram o bitur. Seifa, porém, a continuação da braita, que se trata de um pedaço de carne puro, esturcaret. Pode ser que agora sim vamos falar que o bitur funciona. Vamos considerar toda essa mistura laica. O que acontece a uma pessoa impura? Um coelho impuro, digamos, ele vem comer essa mistura, através do bitur, estaremos permitindo uma proibição pelo castigo de careta. Porque a proibição de alguém impuro de comer uma carne de um sacrifício é proibido pelo castigo de careta. Então, o bitur teria permitido uma proibição tão grave assim ter o castigo de careta? Fala, não, isso não se fala. O bitur vem anular, vem permitir uma proibição de um lavo comum, não a proibição que tem o castigo de careta. Rabba falou, não assim. Kolbe deoraita, sempre quando se trata de uma proibição pela Torá, loshna isur lav, loshna isur karet, não faz diferença se a proibição é menos grave, é só um lav, ou mais grave, tem o castigo de karet. Tem os mesmos requisitos para o bitur, a mesma alahá do bitur da anulação, não faz diferença. Então, caixa, realmente uma contradição no treino de Rabba, agora não responde. Continuamos, Ravashi, Amar, fala Ravashi. Seifa Mishum da Avelei Davar Shesh Lomatiri. Fala abaixo uma outra explicação dessa braita. Por que na Seifa, que a carne do sacrifício é pura, se misturou dentro de 100 pedaços de rolinho impuro? Por que o bitur não funciona? Fala abaixo, por que Davar Shesh Lomatiri? Porque é algo que tem solução, é permitido consumir essa mistura, mesmo sem se apoiar ao bitur. Por quê? Porque um coelho pode comer sacrifício de hatat puro. Então, mesmo que essa carne se misturou, agora um coelho pode comer essa mistura, mesmo que não vamos anular a carne do sacrifício perante o hulim, o laico. Então, fala Ravashi, vekol davar shesh lo matir, ina filo be'elev lo batir. Sempre que temos uma mistura que tem solução para essa mistura, mesmo sem se apoiar o bitur não funciona, mesmo a proporção de 1 para 1000, a filo be'elev, essa unidade dentro de 1000 não se anula. Então, somente um coelho pode comer essa mistura, que agora toda essa mistura é considerada sacrifício de ratato. Porém, é um sacrifício de ratato puro e tem a solução, não precisamos nos apoiar ao bitur. Não tem urgência para isso. Por isso, a verdadeira vaste beduta aí. Isso que a vaste falou não é exato. Por que não é exato? Lema, quem é que quer começar essa mistura? Ile Cohen, Mishrashai. Se é um Cohen que quer começar a mistura, o Cohen pode comer também o pedaço do sacrifício de Hatat sem se misturar. Sem se misturar. A mistura para ele é irrelevante. Ile Israel, se é um Israel que quer comer essa carne, essa mistura, Leolamassu, se você não vai falar o bitul, você não vai falar que ele pode comer essa mistura inteira porque esse sacrifício se anulou perante o Hulin, a Leolamassu, ele continua proibido. Então, para ele, não é Davar Sheshlomatir. Ou seja, quem tem essa mistura? Quem é o dono? O dono é um coelho. Se o dono é um coelho, ele pode comer também essa carne avulsa sem a mistura. O bitul é irrelevante para ele. Se é um Israel, o Israel quer comer essa mistura, ele precisa do bitul para comer essa mistura. Então isso que Ravashi falou, Ravashi beduta, isso que Ravashi falou não é exato. Isso fala aqui a Gemara. Continuamos, essa vara Biohan truma bezmanazé de oraita. Será que a Biohan sustenta mesmo que a conceito de truma, a oferenda do Kohen, parte da colheita que vai para ele, hoje em dia, depois do Hurban, que não temos mais Betamigdash, será que a Biohan sustenta que é um conceito pela Torá? A previsão de um zar, não precisa que não é Kohen comer, se é uma proibição pela Torá? Beatânia, da Breta, parece diferente. E a Biohan vai explicar, de certa forma, essa Breta. Beatânia, Shtekupot. Tinham duas caixas. A Hachel Hulin e a Hachel Truma. Uma caixa continha cereais laicos, Hulin. Uma caixa continha cereais de Truma. Velifne, Shtesein. Na frente de cada caixa tinha um volume de cereais, a Hachin Hulim e a Hachin Truma. Um volume de Hulim, laico, um volume de Truma. Veraflu Elo Betor Elo. E cada volume de cereais, Hulim e a Truma, caiu dentro de uma caixa. Porém, não sabe qual volume caiu dentro de qual caixa. Pode ser que Truma caia dentro de Truma e Hulim dentro de Hulim. Então, Hulim continua completamente permitido. Outro maca é da Hulin. Agora, aparentemente, uma pessoa que não é Kohen não pode comer esse Hulin mais. Porém, fala a Beta que não. Arelo Mutarim, a caixa que tinha antes, originalmente Hulin, continua permitida para uma pessoa que não é Kohen. Mesmo que temos 50% de chance que a Truma caiu lá. Porque Shaniomet, Truma Betor Truma na Flávia, Hulin Betor Hulin na Flu. Porque eu digo, fala a Breta, que a Truma caiu dentro da Truma. O Hulim caiu dentro do Hulim. Vamos explicar isso na frente. Como pode ser que a Breta tenha tanta certeza assim, se temos só 50% de chance que isso aconteceu? Por isso, explicar agora na frente. A Maria Estegues fala isso daqui. Viu xerabu Hulim la Truma. Essa Breta só falou essa alahá numa situação que tem mais Hulim nessa caixa do que possivelmente caiu Truma dentro lá. Então, uma vez que temos mais Hulim dentro dessa caixa, e mesmo que a Truma caiu lá, temos só minoria de Truma, fala de Shakish, anulamos a Truma perante a maioria de Hulim, e uma pessoa que não é Kohen pode comer toda essa mistura. E Rabi Yohanan Amar, Rabi Yohanan foi além. Afal Pishil Urabu Hulim na Truma, mesmo que não temos mais Hulim do que Truma, temos igual de volume Hulim do que possivelmente caiu lá Truma, fala Rabi Yohanan, uma pessoa que não é Kohen, um Zar, pode comer essa mistura. Então explica, mas a bicha chama de Reshtakish, dá para entender o prêmio de Reshtakish. Kassavar, Bederabaná, Namiribuya, Udebaína. Que a Reshtakish sustenta que a proibição de uma pessoa que não é Kohen comer truma hoje em dia é uma proibição rabínica. Mesmo que é só uma proibição rabínica. Reshtakish sustenta que precisar poder comer essa mistura, que é possivelmente uma mistura de Hulim com Truma, é necessário ter o bitul da maioria de Hulim, que anularia a minoria de Truma. E lá da Biohanan, caixa, porém, conforme a Biohanan, é difícil. Porque se a Biohanan sustenta que hoje em dia a proibição de uma pessoa que não é Kohen comer Truma, a proibição pela Torá, como ele pode falar que é permitido comer essa mistura de Hulim que tem possivelmente Truma lá em volumes iguais? Não tem nem bitur, nem anulação. Então deve ser que a Biohanan sustenta que a proibição de uma pessoa que não é Kohen comer Truma hoje em dia é uma proibição rabínica. Uma vez que esse Truma se misturou com o Hulim, possivelmente, é só uma dúvida. E sabemos que temos uma dúvida se algo está proibido pela lei rabínica ou não. Safek de Rabbanan Kula, facilitamos a Alahá. Então temos uma situação, temos 50% de chance que o Hulin se misturou com a Truma. E mesmo que isso aconteceu, temos igual de Hulin para igual de Truma. Então Rebbe Yochanan facilitou a Halakha. Por isso Rebbe Yochanan sustenta que a proibição de comer Truma hoje em dia para uma pessoa que não é coelha, a proibição pela Torá, como ele pode falar que estamos igual de Hulin com igual possivelmente de Truma, uma pessoa que não é coelha pode comer tudo isso? Fala, mas Haman era banana. Rebbe Yochanan vai falar, como qual a opinião vai essa breta? Qual a opinião de Rahamim? A opinião de Rahamim realmente é que Truma hoje em dia é um conceito pela Torá. Veremos a página. Vem a que Rabi Yossi. Porém, eu Rabi Yochanan, sustento que Rabi Yossi, como Rabi Yossi. Rabi Yossi sustenta que a Truma hoje em dia é um conceito pela Torá. Mas o que está nem em relação a isso? Será como fala a Breita? Pesederulam, nessa ordem de Breita chamada Sederulam, que tem um ponto de vista mais histórico do povo de Israel. Achei a sua voterra a ver está. O pessoal fala que a chama da a terra de Israel para o povo de Israel, a terra que os nossos antepassados herdaram, virista e herdaram. Por que fala herdaram e herdaram duas vezes? Então, Yerushá, Yishoná, Veshiná, Yeshlaem, Veshlishit, Elaem. A herança da terra aqui é a santificação da terra. Quando Yeshua, ele conquistou a terra de Israel, ele santificou a terra de Israel pela primeira vez. Porém, Kedushá, Yishoná, Kachá, Leshatá, Velo, Kachá, Leatid, Lavon. Vimos esse conceito algumas vezes já, que a primeira santificação, a santificação da terra de Israel feita por Yeshua, era condicional. Enquanto o povo de Israel morar na terra de Israel, a terra é uma terra sagrada, porém, se vai acontecer como aconteceu, infelizmente, a destruição do Betamidash, o exílio do povo, essa santificação se anula. Porém, a segunda santificação da terra, é o segundo veio está. É quando Ezra veio da Babilônia com o povo de Israel para construir o segundo Beit HaMikdash. Quando ele veio, ele santificou a terra de Israel incondicionalmente. Independente do povo de Israel estar morando na terra ou ser exilado, a terra de Israel é para sempre a terra sagrada. Então, fala a Braita, Rishonah Veshniah Yeshleh, existiu a primeira santificação de Yeshua, a segunda santificação de Ezra, Eshlishit Enaim, nunca vai ter uma terceira santificação da terra, porque a terra de Israel é sagrada incondicionalmente para sempre. Então, dessa breta se vê que a terra de Israel hoje em dia também é sagrada. E se a terra de Israel é sagrada, como na época do Beit HaMikdash, hoje em dia também tem Halakha da Truma pela Torá, fala a Braita aqui. Então fala, mulher, a Mara Biuchan manta na Sederulam, fala a Biuchan, quem é o sábio que ensinou essas Braitot do Sederulam? Rabios, e a opinião de Rabios? A opinião de Rabios é que hoje em dia o conceito da Truma é ainda o conceito pela Torá. E Rahamim discute com Rabios, Rabi Yochanan vai como Rabios. Continua, mas Savar Rabi Yochanan, Bedrabanan, Lobain, Ribuia? Como Rabi Yochanan pode falar que, conforme a opinião de Rahamim, que a Truma hoje em dia é uma lei rabínica? Então, temos aquela caixa que tinha Huli, pode ser que caiu lá o mesmo volume de Truma. Bihram fala, uma pessoa que não é coelho pode comer essa mistura. Mesmo que não tenha maioria de ruim, como pode ser que a Bihram sustenta assim? Não, a Mishnah fala diferente. Mikve, shesh barbaim se'a mechuvano. É um mikve com 40 se'a exatos. 40 se'a é o volume mínimo do mikve. Que tem que ter água da chuva, é mais ou menos meia tonelada. Tem lá exatamente barbaim se'a, 40 se'a. Natal se'a, venatal se'a. Agora, o que a pessoa fez? Ele pegou um utensílio que tem o volume de 1 CA. O mikve tem 40 CA. Ele pegou um utensílio que tem o volume de 1 CA, cheio de suco, suco de fruta. E ele jogou no mikve. Agora o mikve tem 40 CA de água, da chuva, e 1 CA de suco. E depois o que ele fez? Venatar CA. Ele pegou esse utensílio, encheu e tirou 1 CA. Agora o mikve tem o quê? 40 CA no total. De suco misturado com água. Kasher, fala Tanakama, fala Abrai, a Mishnah, o mikve é válido, porque mesmo que não tenha 40 CA de água da chuva, porém uma vez quando esse suco caiu no mikve, tinha 40 CA de água, esse 40 CA anulou o suco, e depois que a pessoa tirou 1 CA de água misturada com suco, sobrou lá 40 CA de água misturada com suco, por isso o suco já se anulou. Isso fala a Mishnah. Amara Vidavar Shila, Amara Vassi, Amara Biuchanan. E falou o sábio em nome de Biuchanan. Adrubo, até a maioria. My love, que significa isso que a Yohanan disse a Drubo, até a maioria? De Nishtairubo, deve ser que a Yohanan falou que o que a Mishnah disse que esse mikve é válido é só se a pessoa, mesmo que a pessoa continue fazendo isso, colocando suco, tirando um CA, colocando mais suco, tirando um CA. Isso é só se no mínimo temos a maioria de água original que estava lá originalmente, água da chuva. Porém, se temos igual de medida de água, possivelmente de suco que a pessoa colocou, o mikve já não é mais válido. E essa proibição, esse motivo que o mikve seria inválido, seria uma proibição rabínica pela Torá. Uma vez que a pessoa tinha um mikve de 40 CA, colocou um CA de suco, tirou um CA da água do mikve, misturado com o suco, e fez isso infinitamente. Cada CA de suco que foi colocado no mikve, ele se anula automaticamente. Então, mesmo que no total pode ser que temos aqui maioria de suco no mikve, pela Torá, esse suco já se anulou na água. Então, pela Torá, o mikve seria válido. Porém, pela lei rabínica, uma vez que na prática temos aqui mais suco do que água, ou como fala pela Betinho de Yohanan, tanto suco quanto água, o mikve seria inválido. Então, perigo é uma contradição. Como pode ser que a Yohanan disse que uma pessoa que não é Cohen pode vir comer o cereal que está nessa caixa de Hulin? Mesmo que pode ser que caiu lá nessa caixa, Truma, no mesmo volume do que o Hulin. Então temos metade e metade. E a Yohanan fala, não tem problema, se misturou Hulin com Truma. E essa Truma é só uma Truma rabínica, que foi o Hachamim. Uma pessoa que não é Cohen pode comer essa mistura. Então você vê o quê? Conforme a Yohanan, uma mistura de 50% de Hulin com Truma. É permitido para uma pessoa que não é Cohen, permitindo uma previsão rabínica, uma mistura de 50%. 50%. Porém, aqui se vê diferente. Aqui se vê que se tem igual de água do que tem de suco, o mikve já está inválido pela lei rabínica. Então aqui se vê que para permitir algo pela lei rabínica é necessário ter maioria permitido, minoria proibido, para anular a minoria com a maioria. Uma contradição. Fala agora que essa não é a explicação da opinião de Rabi Yohanan. Isso que fala Rabi Yohanan, lo de lo nishkon rubo. Isso que fala Rabi Yohanan é que o mikve é válido até você não tirar maioria de água. Se tem metade, metade, água e suco, possivelmente o mikve é válido. Porém, se temos chances que temos minoria de água com maioria de suco, aí o mikve é inválido. É como se fosse uma caixa que tem maioria de trumá, minoria de hulin. Também a Yohanan ia falar com certeza que uma pessoa que não é cor não pode comer essa mistura. Isso responde a primeira explicação. Vei baitem, uma outra explicação é shaneacha. Aqui é diferente, fala a segunda explicação. Aqui com relação a trumá e hulin é diferente. Deika leneimar shani ome. Por quê? Porque temos uma possibilidade, 50% de chance, que o hulin caia dentro do hulin. E só 50% de chance que a trumá cai dentro do hulin. Então é uma dúvida se realmente esse hulin chegou a se misturar com a trumá. Fora isso, a trumá é uma previsão rabínica. Fora isso, temos 50% de hulin, possivelmente 50% de trumá. Então tem vários fatores aqui para permitir uma pessoa que não é quando começa a mistura. Podemos apoiar o conceito de Safek de Rabanan Lekula. Se temos uma dúvida se algo se proibiu pela lei rabínica, facilitamos. Aqui também é uma dúvida se a trumá se misturou com o hulin. Mesmo que se misturou com volumes iguais. Então fala Rabi Yohanan que uma pessoa, um zar pode comer essa mistura. Porém, com relação ao mikve, com certeza o suco se misturou com a água. Então se tem metade e metade, conforme essa segunda explicação da Gemara, 50% de suco, 50% de água do mikve, o mikve já é inválido, porque temos certeza que o suco se misturou com a água do mikve. Continua a Matran. A Matran da nossa Mishnah, que vimos no Davo anterior. Androgynos nosse. Vimos uma outra discussão da Biohangrish aqui no Shur anterior. Qual é a Machloket? A Machloket é se o Androgynos, uma pessoa que tem os dois órgãos genitais, masculino e feminino, será que ele é considerado homem? Ou ele é talvez homem, talvez mulher, talvez um terceiro gênero? Conforme a Yohanan, o andrógenos é homem. Mas que ele tem um órgão genital masculino, ele é considerado homem. Deixa aqui a gente falar que temos uma dúvida. Talvez ele é homem, talvez ele é mulher, talvez ele é um terceiro gênero. Então fala, a nossa Mishnah diz, andrógenos no se. A nossa Mishnah fala: o andróginos se casa com uma mulher. E aparentemente esse casamento é válido para qualquer efeito. Se esse andróginos é Kohen, a mulher pode comer trumá como a esposa de um Kohen. Então, com certeza, a nossa Mishnah fala, conforme essa explicação, que o andróginos é homem. Por isso ele pode se casar 100% com uma mulher. E a mulher pode comer trumá até, esposa de um Kohen. E conforme ele está aqui, talvez o andróginos é mulher. Uma mulher não tem como se casar contra a mulher. Então, por que nossa Mishnah fala, não sei, ele se casa aparentemente com todos os efeitos. Então, Tmi im nasa. Conforme ele está aqui, fala, mas temos que corrigir a Mishnah, que a Mishnah falou que se esse andrógino se casa com a mulher, então levamos esse casamento em conta, na dúvida, talvez ele é homem, e para separar precisa do divórcio. Fala, mas não sei que tá, né? Você não pode mudar assim a Mishnah. A Mishnah fala, o andrógino se casa com a mulher. Para o Letamer, porque conforme a sua explicação, que você quer falar que o andrógino é homem para todos os efeitos, Maia Valonissá, porque a Mishnah continua falando, porém, o andrógino não pode se casar com um homem. Mesmo que ele tenha órgão genital feminino, ele não pode se casar com um homem. Se você acabou de falar que o andrógino é homem para todos os efeitos, é óbvio que ele não pode se casar com outro homem. Elamai, então como deixa aqui já explicar a nossa Mishnah assim? Nissá de Evet. A Mishnah fala, o andrógino não pode se casar com um homem. Esse homem aqui, mesmo que ele passou pela culpa com esse homem, não pode fazer a relação com esse homem, porque talvez ele também é homem. Então, ele não pode fazer a relação, são dois homens proibidos pela Torá. Então, o que a Mishnah fala é de Eved, é se, mesmo que ele já se casou, não pode fazer a relação. Então, no Sinai de Eved, isso que a Mishnah fala, que o andrógino ele se casa com a mulher, significa que mesmo que ele já se casou com a mulher, ele pode continuar casado com ela. Por quê? Porque se ele é homem, ele pode se casar normalmente. Se ele for mulher, uma vez que ele tem órgão genital masculino, ele pode se casar com outra mulher. Duas mulheres não podem se encostar de forma íntima. Por uma vez que se a pessoa tem órgão genital masculino, ele pode se casar com uma mulher. E os que a Mishnah deu fala de Lishlakish, conforme Lishlakish na Mishnah, sustenta que o andrógino talvez é homem, talvez é mulher. Vamos lá, Amri, falaram os Hamim defendendo a opinião de Rabbi Yochanan, Lo. Essa não é a explicação da Mishnah, não parece assim da Mishnah. Não sei, lechatchila macho. Porque quando a Mishnah fala, o andrógino se casa com a mulher, parece, ele pode se casar para todos os efeitos. Como Rabbi Yochanan disse que ele é homem para todos os efeitos. E ela pode até comer trumá se ele for com ele. Avalonissá de Evenamedo. Por isso que a Mishnah fala que ele não pode se casar com um homem, significa que mesmo que ele passou pela roupa, ele não pode fazer a relação. Por quê? Porque ele é homem. E é proibido pela Torá. Porém, fala, mas Rabbi tem que estar nesse livro, por isso que se vê da continuação da Mishnah. Rabbi Eliezer, ele fala, Rabbi Eliezer, andróginos, hayavina lavskila kazahar, que se um homem faz a relação com andróginos, os dois estão, tem um pena de morte, de castigo de esquilar, de apedrejamento, como dois homens que fizeram a relação. Então, Rabbi Eliezer tinha certeza que esse andrógino é homem, Mihal Tanakama, Sfukemesavkale. Você vê que conforme Tanakama, Tanakama estava na dúvida se o andrógino é homem ou mulher. Essa é a diferença entre Tanakama e Rabbi Eliezer. Então Tanakama ele seria um apoio para o primeiro direito da Kish? Fala agora que não. Belemar, Belemar, Mifshat Pshitale. Também Tanakama, também Rabbi Eliezer tem certeza, conforme o primeiro direito de Yohanan, que o andrógino ele é um homem. Então, qual a diferença entre Tanakama e Rabbi Eliezer? E cabe, né? A diferença é Skila Mishne Mekomot. Se o Tanakama disse que o andrógino é homem, pode casar com mulher 100%. Rabbi Eliezer disse a mesma coisa, aparentemente. O andrógino é homem, se ele faz a relação com outro homem, os dois têm o castigo de Skila, apedrejamento. Então, qual a diferença entre os dois? Tanakama e Rabbi Eliezer. E cabe, né? A diferença é Skila Mishne Mekomot. A questão é, se um homem faz a relação com andróginos no órgão genital feminino dele, será que é considerado que faz a relação com um homem e ele tem a pena de morte de esquilar, ou não? Somente se ele fez a relação com andróginos no orifício masculino, aí é considerado que ele fez a relação com um homem, e aí eles têm o castigo de esquilar. Então, Marsa vai estar vindo a esquilar, mexendo em comum, frita na cama, não faz diferença se essa pessoa fez a relação com andrógenos no órgão feminino ou masculino, ou no orifício masculino, o Marçavar que é casahar. E conforme Rabbi Eliezer, ele falou que a pessoa tem o castigo de apedrejamento se ele fez a relação com andrógenos como um homem. ou seja, no orifício de trás, para ele fez a relação no orifício feminino do andrógenos, eles não têm asquila. Vamos estudar melhor essa machloket, para cá, mira, beleza, na frente, no próximo DAF, tentar entender melhor essa machloket, por que sim, por que não, e terminar o capítulo no próximo DAF, Bezat Hashem. E a Breta que cita que o andrógenos é um terceiro gênero, nem homem nem mulher. Tenta entender um pouco melhor isso também no próximo dado. Não percam, obrigado pela atenção. Amém.